DW Noticiário.
Boa noite, o meu nome é Cristina Cripal. Seguem-se as notícias. O Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas adotou hoje, por unanimidade, uma resolução que prevê o envio de um grupo de peritos internacionais para investigar os casos de violência em Kasai, na República Democrática do Congo. O Alto Comissário dos Direitos Humanos, a União Europeia e os Estados Unidos da América pretendiam inicialmente a criação de uma verdadeira missão internacional independente, mas Kinshasa opôs-se e os países ocidentais optaram por uma solução de compromisso com os países africanos. O texto adotado foi apresentado pela União Africana e coloca ênfase na liderança da missão de investigadores pelas autoridades congolesas. Recentemente acumularam-se as notícias de casos de violência extrema e violação de direitos humanos por motivos étnicos na região de Kasai, onde já foram descobertas mais de 40 valas comuns. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, exigiu hoje da comunidade internacional mais apoio para os refugiados no Uganda. Numa deslocação ao país, Guterres disse na capital, Kampala, que o Uganda enfrenta o maior fluxo de refugiados em África desde o genocídio no Ruanda. Devido, sobretudo, à guerra civil no Sudão do Sul, o número de refugiados mais do que duplicou no ano passado. Segundo o presidente ugandês Yoweri Museveni, o país necessita de cerca de 7 mil milhões de euros nos próximos 4 anos para lidar com a situação. O ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Sigmar Gabriel, anunciou que a Alemanha contribuirá com 50 milhões de euros. Os chefes de Estado e de Governo, reunidos na Cimeira da União Europeia em Bruxelas, acordaram hoje novas medidas para reduzir o número de refugiados no continente. A declaração final do encontro de 2 dias realça planos para um reforço da cooperação com os países de origem e de trânsito. Uma prioridade é o treino e o equipamento da Guarda Costeira da Líbia. A organização não-governamental Amnistia Internacional criticou a planeada cooperação com a Guarda Costeira Líbia, lembrando que esta força é notória por cometer graves violações dos direitos humanos. O antigo presidente do Botswana, Ketumile Masira, morreu hoje aos 91 anos, segundo informou o governo na capital Gaborone. Masir desempenhou um papel de pacificador na região da África Austral ao envolver-se nas negociações de paz em Moçambique, que culminaram em 1992, com o fim de 16 anos de guerra civil. Um surto de cólera afetou cerca de 50 participantes de um encontro de especialistas organizado pelo Ministério da Saúde do Quênia num hotel de luxo da capital Nairobi. No final de maio, o Ministério informou de 146 casos e 4 mortes por cólera registrados em todo o país e assegurou ter colocado em andamento um plano de emergência para acabar rapidamente com o surto. A epidemia de cólera no Iêmen, que já fez quase 1.300 mortos, poderá alcançar os 300 mil casos no final de agosto, advertiu hoje o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. A cólera reapareceu em abril após uma primeira epidemia no ano passado. A Arábia Saudita, que lidera uma ofensiva militar de vários países contra os rebeldes hutis no país, anunciou assistência no valor de 60 milhões de euros. Mais de 8 mil pessoas morreram já na operação militar iniciada em março de 2015. Pelo menos 42 pessoas morreram hoje em atentados em 2 cidades no Paquistão. Embora ainda não reivindicados, os ataques apontam para a autoria de uma fração de grupo extremista islâmico talibãs que no passado cometeu atentados semelhantes. Segundo a imprensa turca, o governo de Ankara pretende retirar do currículo escolar a teoria da evolução. O Ministério da Educação afirmou que o tema é muito controverso e demasiado complicado, pelo que só deve ser ensinado no ensino superior. Muitos muçulmanos consideram que a teoria de evolução contradiz a fé islâmica. Críticos afirmam que se trata de mais um passo na estratégia do governo de Ankara de aumentar a influência da religião no Estado, destruindo o legado leigo do fundador da nação, Kemal Atatürk. Um homem foi hoje morto a tiro por forças de segurança em Caracas, capital da Venezuela, numa manifestação antigovernamental. O número de manifestantes mortos desde o início dos protestos em abril subiu para 76. Os opositores conservadores e da direita exigem o afastamento do presidente Nicolás Maduro e eleições antecipadas, responsabilizando o chefe de Estado socialista pela profunda crise económica que o país atravessa.
DW Jornal da Noite.
E estes são os temas da edição de sexta-feira, 23 de junho de 2017. Petição contra extensos benefícios para presidente angolano cessante. Mudança de paradigma na política congolesa de Angola. A música como elo de ligação entre os PALOP. Um grupo de ativistas angolanos lançou esta quinta-feira uma petição contra a figura do presidente da República emérito. Naquele país, levantam-se cada vez mais vozes contra a proposta de lei que atribui extensas imunidades a Eduardo dos Santos quando abandonar o cargo de Presidente da República de Angola. Irene Neto e Maria Eugênia, respectivamente filha e viúva do primeiro chefe de Estado angolano Agostinho Neto, também já se manifestaram contra a lei. Manuel Luamba, com toda a informação.
As alegadas inconstitucionalidades constantes no projeto de lei orgânica sobre o regime jurídico dos ex-presidentes e vice-presidente da República de Angola após cessação de mandato, proposta pelo MPLA, partido no poder, são apontadas pelos ativistas como sendo os motivos do lançamento da petição. Pedro Skiteka, um dos organizadores, explica que há questões que devem ser revistas e aponta exemplos.
Não existe presidente da República emérito, portanto é uma inconstitucionalidade. Temos outras inconstitucionalidades, como, por exemplo, o caso do vice-presidente. A Constituição não toma nenhuma providência para ex-vice-presidentes.
Segundo os organizadores, em menos de 24 horas a petição teve mais de 100 subscrições. O documento será levado na próxima semana a algumas instituições do Estado, como o Parlamento Angolano, diz Pedroski.
Iremos levar na próxima semana, entre segunda-feira ou terça, à Assembleia Nacional, e uma cópia da mesma petição será levada à Presidência da República para o conhecimento do próprio presidente.
A figura do presidente da República emérito tem levantado polêmica. Entre as vozes discordantes estão as de Irene Neto, filha do primeiro presidente angolano Agostinho Neto, e sua viúva. Maria Eugênia Neto, por exemplo, questiona o que será dado ao fundador da nação se o presidente Eduardo Santos for presidente emérito. O ativista Pedro Skiteka diz que as reclamações têm razão de ser.
Porque elas estão a falar em primeira pessoa. Ao longo de 38 anos, eles viveram esta realidade, foram praticamente postos ao lado, né? Segundo as declarações da deputada Irene Neto, não mereceram as regalias que agora o grupo parlamentar do MPLA quer atribuir ao presidente José Eduardo dos Santos. Então, as reclamações têm razão de ser.
Tudo indica que as contestações públicas levaram ao adiamento da discussão da lei prevista para a última quinta-feira. O Estatuto dos Antigos Presidentes da República vão apenas ao Parlamento na próxima semana, na mesma semana em que os ativistas prevêm entregar a petição à Assembleia Nacional. Manuel Luamba, DW, Luanda.
E agora vamos querer saber dos nossos ouvintes e utentes que estatuto e regalias acham que devem ter os chefes de Estado quando cessam as suas funções. Se quiser participar em direto na emissão, tome nota dos nossos contactos.
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
Há uma clara mudança de paradigmas na política de Angola em relação ao seu atribulado vizinho, a República Democrática do Congo, RDC. Se durante anos Luanda foi apoiante incondicional de Joseph Kabila, agora já não esconde uma certa irritação e impaciência com o presidente congolês e a sua tentativa de se agarrar ao poder em contravenção da Constituição do seu país. Antes da emissão, perguntei ao especialista Alex Vines, do Instituto Britânico de Chatham House, quais as razões para esta mudança de atitude de Luanda.
Acho que há uma troca de análise neste momento em Luanda, em mirexia à presidência da República, que há um crescimento de risco hoje na RDC e que a classe política em Kinshasa precisa de uma mapa concreta para a mudança. É de ser passos concretos para eleições e uma nova presidência em Kinshasa depois daquelas eleições.
Ou seja, Angola decidiu que é em interesse próprio que Kabila não continue na chefia do governo?
Sim, o governo angolano quer é a estabilidade em Kinshasa e em EDC total e os sucessos neste momento há angústia em Luanda sobre o que está passando. Eu penso que o mais importante para Angola neste momento é duas coisas. Uma é uma situação de calma em Angola mesmo, porque é em agosto eleições, e depois é uma situação de calma nos vizinhos de Angola, e por isso deve ser o mais importante de tudo para Luanda.
Será tão importante que Luanda estaria na disposição de voltar a intervir militarmente como já o fez na viragem do século?
Isto é uma boa questão. Penso que a situação em Kasai, neste momento, em EDC, e os milhares de congoleses agora passando para salva nas lundas, faz pressão sobre as autoridades angolanas de pensar já mais em fundo sobre as opções para a EDC. Não vamos ver algo definitivo antes das eleições legislativas em Angola em agosto próximo, mas depois, como um novo governo em sede em Luanda, vai ser uma intervenção política angolana mais forte sobre a EDC.
Será que já houve reações também do lado do Congo a esta mudança de paradigmas do vizinho?
É claro que há políticos em Kinshasa que têm medo que Angola está pensando sobre a opção de uma intervenção armada em EDC. Eu penso que isto não é uma opção boa para Angola. A situação doméstica em EDC é bastante complicado, e também mesmo esta altura do preço de petróleo tão baixo que está neste momento, $45 por barril, não é um gasto que as autoridades em Luanda gostam de gastar.
Análise de Alex Vines, especialista do Instituto Britânico de Chatham House.
DW, sexta-feira.
A música não respeita fronteiras, e quando a língua e cultura são similares, as ligações entre os criativos costumam ser maiores ainda. Mas será que é assim que funciona também nos países africanos de língua portuguesa? Durante o Festival de Música Africana de Würzburg, que aconteceu em maio aqui na Alemanha, falámos sobre este tema com o músico cabo-verdiano Dino de Santiago. Quisemos saber dele se há ligações entre os músicos dos Palop ou se funcionam como ilhas independentes.
Sabe que já foi assim, mas hoje em dia eu consigo avaliar pelo meu caso. Eu tenho no mínimo uma música com cada um de cada país lusófono. Com todos. Tenho um intercâmbio. No Brasil, em Angola, em Moçambique, São Tomé e Guiné, tenho um tema com cada um deles. E Portugal, claro que foi a fonte que ligou-nos a todos. Então, acho que cada vez mais esse abraço é mais do que evidente.
E quais são as tuas referências no seu mundo musical?
No meu mundo musical, sem dúvidas, olha, vai desde Dubana, a Ilha do Lobo, Tito Paris, obviamente, a Cesária, Paulo Flores e o Bonga, Filipe Mukenga, Manecas Costa, Calo Mendes, opa, olha, são diversos. A família Novela toda, que eu adoro aquela família. E a Selma Wamus, uma moçambicana lindíssima e que canta tão bem que acho que devia vir a este festival também. São tantos e tantos e tantos. Bob Marley, sem dúvidas, é o meu maior, a minha maior fonte de inspiração. E depois em Portugal, no fado, a nova geração do fado também, com a Marisa, a Namora. Eu vou bem de tudo, um pouco.
Dá a uma das músicas, a um dos clássicos do Ilha do Lobo, um toque assim mais tecno, Josinho Cabral. Como é que é buscar estes clássicos da música de Cabo Verde e dar-lhes esse toque, principalmente para um público mais velho? A receptividade é boa ou há algum estranhamento?
Eu, mais uma vez, vou ter que dizer, Nádia, eu sou mesmo afortunado. Eu cheguei a Cabo Verde, ainda agora há duas semanas, estive em palco com os Tubarões a cantar, precisamente, Joãozinho Cabral. Sempre o técnico de som dos Tubarões, que é o baixista, sempre que vou a Cabo Verde, é ele a pessoa que me faz o som, deixa-me sempre impecável. Dou-me aquele abraço. Os Bully Mundo chamaram-me todos para a casa do baterista, já bem velhos. Sentei-me numa foto em que eles deram o primeiro vinil deles e todos a terem uma mão na cabeça a dar a bênção para eu levar a nossa cultura e agradecerem-me. Sempre em qualquer concerto tem um deles a ver o concerto em Cabo Verde. Então, por isso sinto que eles abraçam-se, sim, se nós respeitarmos a gênese do que eles fizeram.
Trabalha em parceria com grupos alemães ou músicos alemães?
Fiz agora um projeto maravilhoso, se chama Luz Afro, juntamente com a DW, Cosmos, com o Francis Gay, juntamente com o OMEX, fizeram uma coisa enorme em Cabo Verde, em que juntaram, lá está, um elemento de cada país da lusofonia, juntamente com os sons eletrónicos da Alemanha, de Berlim, mais especificamente, e Colónia. Fizemos um projeto lindo e esse projeto é o que vamos trazer agora em julho para o sul da Alemanha e em novembro para Berlim.
Como é que surge esse projeto?
Surge mesmo a convite de Francis Gay, viu-me atuar bastantes vezes e disse que a primeira opção que ele pensou quando pensou e idealizou esse projeto em Cabo Verde era em ter-me a mim como cabeça de cartaz, juntando todos os outros. E conseguiu, felizmente, com um fundo cultural vindo da Alemanha e com a Womex envolvida, e a Piranha Womex, com a Cristina Sembá, e conseguiram levar esse, o Tony Amado, de Angola, Buruntuma, da Guiné, Fatou Jaquité, Nissá Barbosa, Bacharte, Hélio Batalha. Opa, foi tanta gente, de tantos sítios, que eu fiquei assim, epá, como é que foi possível isso? E lá está aí, senti pena de não terem sido portugueses a pensar nisso. Foi preciso os alemães pegarem a nossa lusofonia, sentirem o potencial, e potencializar trazendo para a Alemanha. É incrível.
Quer dizer alguma coisa aos nossos ouvintes da DW África?
Cabo busca fora aquele que o mês está dentro do bolo. Caminho felicidade, cá tem hora nem morada. Para quem não percebe, não procurar fora aquilo que precisamos para a nossa felicidade está dentro de nós.
E com estas sábias palavras do jovem músico cabo-verdiano Dino Santiago, concluímos a segunda e última parte da conversa conduzida por Nádia Issouf.
DW. Espaço do ouvinte.
E hoje quisemos saber que estatutos e regalias os nossos ouvintes e utentes acham que devem ter os chefes de Estado quando cessam as suas funções. As respostas, como sempre, são lidas pelo António Rocha. Olá, António, que pensam os ouvintes e utentes da DW?
Na realidade, eles dizem que essas regalias não deviam existir. Por exemplo, Quintino Medi escreveu para dizer que o ex-presidente e seus familiares devem simplesmente usufruir de uma proteção de segurança especial por parte do Estado, beneficiar apenas de um pequeno apoio financeiro que não ultrapasse os 10% do seu salário em exercício. Por outro lado, os chefes de Estado devem desempenhar função no Conselho do Estado como reservas morais e não continuar a pilhar o país indiretamente. Esse projeto de presidente emérito por parte dos deputados angolanos é muito caricato e merece todo o repúdio e resistência por parte do povo angolano, pois carece de legitimidade e moral, conclui Quintino Medi. Célio Sanyá Kandé, da Guiné-Bissau, diz que o Estado angolano não deveria fazer mais leis para proteger o Zedu, pois poderá ter algumas consequências negativas para o país, para além de um encargo financeiro enorme. Essas leis, conclui Célio Sanyá Kandé, são pura e simplesmente para encobrir ou afastar José Eduardo dos Santos da justiça. Sumbula João Ekukwei escreveu para dizer que devem observar o que a Constituição da República de Angola diz em relação aos ex-presidentes e ponto final. Já se viu que ninguém está de acordo com esta iniciativa dos deputados do MPLA, conclui Sumbula João Ekukwei. Lafou Baldé, da Guiné-Bissau, escreveu no Facebook para dizer que José Eduardo dos Santos e sua família vão ter mais benefícios e o povo vai continuar na miséria. Por isso, todos os angolanos estão contra esta enorme palhaçada. Mac José escreveu para dizer que o estatuto do ex-presidente só, mas nada de regalias. E pergunta, por que regalias? Pelo que o José Eduardo dos Santos já roubou nos cofres do país, nem salário deveria ter direito, diz Mac José. Novai José Angolano diz que José Eduardo dos Santos é um ingrato e não merece nenhuma regalia. Ele gozou, e muito bem, de todas as regalias nos 38 anos que esteve na governação de Angola. Carlos Leopoldino diz que até parece que será que não houve no passado outros presidentes em Angola que não tiveram essas regalias? Que eu saiba, pelo menos, um Agostinho Neto não teve essa regalia. E que regalias tem família? Angola não é só do MPLA.
Obrigada, António. Obrigada aos nossos ouvintes pela amável participação. E é tudo por hoje. Dos estúdios da DW em Bona, na Alemanha, despedem-se António Rocha e Cristina Gripal. Tenha uma boa noite e um excelente fim de semana.